Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aqui ao nosso grupo de trabalho. Entretanto, estão justificadas as ausências da senhora deputada do PCP, deputada Alma Rivera, e do senhor deputado do CDS, o deputado João Gonçalves Pereira. Antes de darmos início à audição, eu venho-vos informar que foi endereçado ao nosso grupo de trabalho, por parte da Procuradoria-Geral da República, a solicitação para facultar ao Ministério Público eventuais projetos legislativos no âmbito do exercício das competências na defesa dos interesses difusos do ambiente, qualidade de vida e saúde pública. Ou seja, este é um procedimento normal, mas que acontece aqui um pouco fora de tempo, porque a Procuradoria-Geral da República tem um departamento sobre assuntos diversos que deve pronunciar-se sobre as iniciativas em apreço no nosso grupo de voos civis noturnos, coisa que deveria ter acontecido antes da constituição deste grupo de trabalho. Por isso, venho colocar à vossa consideração, do nosso grupo, a pedido destas pronúncias, e relembro-vos também que o grupo de trabalho não tem o poder decisório, mesmo, acredito que vai haver aqui um ok da vossa parte. Eu irei depois colocar o tema à consideração na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que tem o poder decisório para que os pedidos sejam votados e feitos em seguida pelos serviços. E também vos quero relembrar, para terminar, que destes pedidos decorre também que o relatório e qualquer iniciativas finais deste grupo de trabalho devem sempre considerar, na sua discussão e na análise, as pronúncias que venham a ser recebidas por parte da Procuradoria-Geral da República. Como tal, coloco-vos aqui à vossa consideração para... Muito bem, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentos os restantes colegas e os colaboradores. Eu devo manifestar alguma surpresa em relação a este assunto. Deve ser, com certeza, por causa do tema. Porque não é habitual vou-lhe chamar ingerência entre comas, não é? Da parte da Procuradoria-Geral da República em relação a uma ação, a menos que fosse motivada por uma solicitação externa, em relação a uma ação parlamentar. Depois pergunto, então, e quais são os efeitos, ou quais são os possíveis efeitos dessa, uma vez que o Sr. Coordenador acabou de dizer que os relatórios, em primeiro lugar, as iniciativas legislativas já entraram há algum tempo, estão devidamente publicitadas, portanto, são do conhecimento de toda a gente que o pretender. Portanto, ponto 1. Ponto 2. Quando nos solicitam que lhes sejam enviadas aquilo que for o resultado do trabalho produzido por este grupo de trabalho, onde se inclui o próprio relatório, é para um mero conhecimento ou que, qual é o objetivo que pode ter? Já vi que a nossa colaboradora está ali à volta com o regimento. Agradeço que esclareça em relação ao artigo onde está previsto, que eu desconheço, e que, portanto, para percebermos exatamente que temos aqui uma tutela sobre o nosso trabalho, que eu não conhecia. Obrigada.
Isto acaba por ser normal, este pedido da Procuradoria-Geral da República, e só que isto já deveria ter sido feito na altura quando foi feita a nota técnica, se não estou em erro, deveria ter sido, foi logo na seguir a nota técnica, deveria ter sido feito este procedimento, e não foi feito. A ideia que eu tenho, depois de ler o documento que me foi enviado, e é que... Se claro, terei todo o gosto em distribuí-lo. Nós iremos fazer esse relatório, mas teremos, ao realizar esse relatório, teremos que ter em consideração tudo aquilo que for entregue por parte da Procuradoria-Geral da República. Sim,
Sr. Presidente.
Passo aqui a palavra ao deputado complementar do PSD, deputado Nuno Carvalho.
Se a questão, pelo que eu percebo, os modos de intervenção são os modos normais de acompanhamento do processo no respeito àquilo que é a realização de iniciativas legislativas na Assembleia da República, E aquilo que acontece aqui é apenas um ligeiro atraso. Da nossa parte, não apresenta qualquer tipo de problema, sendo certo que a Comissão será soberana.
Exatamente. Sr. Deputado.
Senhor Coordenador, apenas para dizer que não temos nada a obstar a que seja entregue.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Um para alta. Sr. Deputada, quer se pronunciar?
Dizer, eu já percebi, portanto, fiquei esclarecida, quer pela intervenção do Sr. Coordenador, quer agora pelo nosso apoio, em que efetivamente nós estamos atrasados neste processo. Isto, de acordo com o artigo 103, era algo que precedia todo o desenvolvimento deste trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Também quero-vos dar nota que a TAP confirmou a sua presença nesta audição, onde iria ser, primeiramente, confirmou, onde iria ser representado pelo Dr. Ramiro, mas depois acabaram por cancelar, alegando que tinham a oportunidade, face ao contexto que a própria empresa está a passar neste momento, ficando assim de enviar contributo escrito. Agora, a TAP, sendo aqui uma entidade de extrema relevância para este grupo de trabalho, o que eu vos venho pôr aqui à vossa consideração é que a proposta, e propor-vos para ser votada, é que a TAP, na minha perspectiva, deveria de vir mais tarde, num outro grupo de audições, ou numa audição à parte, de modo a serem ouvidos presencialmente ou por via Skype, e não ficarmos apenas confinados a um parecer escrito. Senhora Deputada.
Lista, concordo.
Sr. Deputado Parlamentar do PSD, Manuel Carvalho.
Sr. Coronador, não podia estar mais de acordo, até porque, se me permite a nota, eu penso que os deputados aqui presentes têm interesse em que a TAP seja ouvida e acho que a TAP também devia ter, e o contributo escrito, com certeza que não trará o nível de informação que poderá trazer o presente. Presente ou via remota.
Deputado do Bloco de Esquerda.
De acordo, Sr. Coronador.
Obrigado. Então, o Grupo de Trabalho irá efetuar os devidos procedimentos para que a TAP seja ouvida mais adiante. E depois iremos dar nota do acordo, do que se conseguir relativamente a essa situação. Entretanto, vamos passar à própria audição, de modo a darmos continuidade aos nossos trabalhos. Vamos começar por ouvir a ANA, Aeroportos de Portugal, a qual eu saúdo a sua participação, a sua presença, a sua disponibilidade. Vamos começar por ouvir quem representa a ANA, é o Presidente da Comissão Executiva, o Engenheiro Thierry Ligonier, a quem passa a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que participo nesta audição parlamentar, desejando contribuir com o maior esclarecimento possível. Em primeiro lugar, gostava de fazer uma ressalva e dizer que nestes temas que são temas de debates importantes, a ANA, obviamente, atua como concessionária de infraestrutura, não interfere no debate político, executa um contrato em conformidade com as disposições legais em vigor. Mas, naturalmente, que partilhamos com o concedente, com o regulador e também com a representação nacional, com o Parlamento, quando existe esta oportunidade, informações sobre as nossas atividades, sobre os nossos direitos e obrigações e meios que temos à nossa disposição para agir. E estes são muitas vezes desconhecidos ou às vezes confusos. E para lançar luz, como fazemos hoje, sobre as possíveis consequências de uma iniciativa de alteração legislativa ou regulamentar. Então, a primeira coisa a lembrar é que o contrato de concessão da ANA, que foi assinado em 2012, no final de uma crise que atingiu duramente o país, tem como principal orientação o desenvolvimento do tráfego, com o objetivo de estimular a economia e de criar empregos. E nota-se que desempenhamos bem o nosso trabalho, quero acreditar, demasiado bem, dirão alguns de vós, porque se o tráfego de facto traz benefícios para a maioria, também traz incómodos para alguém. Alguns. E a questão que nos é colocada hoje é precisamente a do ruído causado pelas aeronaves durante a noite, quando sobrevoam áreas que são densamente povoadas. O momento em que a questão está a ser discutida na Assembleia da República é especial, mas acaba por ser uma altura perfeita para este debate. Especial porque a indústria dos transportes aéreos está num período de grandes dificuldades, quase num impasse devido à crise do coronavírus, e a poluição sonora, de facto, desapareceu. E, ao mesmo tempo, os aeroportos da Europa perderam 686 milhões de passageiros entre o 1º de janeiro e o dia 21 de junho, tendo em conta que 1 milhão de passageiros por ano representa aproximadamente 850 empregos diretos. Sabemos que a redução da atividade do transporte aéreo terá um custo significativo em termos de empregos, muito para além do próprio setor, especialmente numa economia tão fortemente dependente da mobilidade aérea. O turismo, de facto, que tem sido um dos principais motores da recuperação económica desde 2014, é a principal questão em jogo, uma vez que 95% dos turistas vinham para Portugal por via aérea. Não pode, portanto, haver melhor altura do que agora para discutir com pleno conhecimento de causa os compromissos entre os aspectos económicos e sociais de um lado e a qualidade de vida da população sujeita ao ruído dos aviões do outro lado, em suma, entre o interesse geral e o bem-estar individual das pessoas sobrevoadas. Senhores e senhores deputados, no quadro constitucional, o poder legislativo é vosso e do governo. Mas agradeço-vos por me darem hoje a oportunidade para contribuir para um maior esclarecimento nos debates. E que algumas vezes, de facto, são facilmente enviesados pela proximidade de uma disputa eleitoral, polariza sempre as posições, sem que estejam sempre construídas com base no pleno conhecimento do assunto. Vou, portanto, fornecer-lhes alguns elementos, tentando ser sintético para quebrar algumas ideias preconcebidas e surgir algumas linhas de pensamento. Mas antes de mais, gostava de fazer uma breve referência ao quadro regulamentar e legal em vigor. Temos, de facto, vários instrumentos, um que é geral e um mais específico para cada um dos 5 maiores aeroportos, tendo em conta que Lisboa é o único considerado como uma grande infraestrutura de transporte aéreo e, por isso, tem um tratamento ligeiramente diferente dos outros. Portanto, o primeiro instrumento, obviamente, é o Regulamento Geral do Ruído, e estabelece a proibição de voos noturnos entre a meia-noite e as 6 da manhã para todos os aeroportos, exceto os aeroportos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 293, que é o caso, de facto, do Aeroporto de Lisboa. O Decreto-Lei 293, que abrange só as grandes infraestruturas, finalmente prevê a transposição de uma diretiva comunitária sobre a abordagem equilibrada, que é uma abordagem de custo-benefício, define 4 eixos de mitigação do ruído e, no caso específico de Lisboa, mas temos portarias para cada um dos aeroportos, temos a portaria 303-A de 2004, que é uma portaria de restrição, que define o número de movimentos máximos no período noturno, prevê também o tipo de aeronaves menos ruidosas podem operar e que define os casos de força maior e o processo de fiscalização. E no caso de incumprimento, o regulador deve agir em conformidade junto das companhias aéreas. Portanto, agora queria apresentar-vos algumas estatísticas para que saibam como estas disposições legais e regulamentares estão traduzidas em números. Vou tentar partilhar o meu ecrã com aquelas estatísticas. Op. Não sei se estão a conseguir ver aquela apresentação.
Não estamos.
Não estão?
Não, não.
Nós estamos a ver. Sim, aí.
Não estão? Vou tentar outra vez.
Nós estamos a ver, Thierry.
Eu também consigo ver.
Consigam então.
Agora sim.
Bom, então vou tentar avançar. Peço desculpa pelas dificuldades técnicas. Isto são alguns slides ilustrativos do impacto, de facto, do peso que tem o sector da aviação na economia de Portugal. Aqui trata-se, obviamente, da questão da geração de empregos, empregos diretos e indiretos, induzidos e catalíticos, dos sectores, finalmente, onde estes empregos estão criados. Portanto, estes são dados de um estudo feito pela entrevistas em janeiro de 2015. São dados de 2013, portanto, são um bocadinho antigos. Pode ser feita a extrapolação destes dados para o ano 2019, que teve um tráfego duas vezes superior àquilo que tivemos em 2013. Portanto, o impacto, de facto, da atividade aérea é muito importante em termos de emprego e de contribuição ao produto interior bruto. O que se consegue ver também o relacionamento entre o produto interno bruto, de facto, e a conectividade. Há uma ligação direta, portanto, avaliada em 80, mais de 80% dos aeroportos europeus. Também o que é importante dizer é a ligação que existe, portanto, entre a quantidade de voos e a conectividade, portanto, e os empregos criados. E aqui encontramos o rácio que já falei, que é para o aeroporto de Lisboa, portanto, que é de aproximadamente 850 empregos para 1 milhão de passageiros. Pronto. Passando agora numa parte mais detalhada sobre a questão dos voos noturnos, há alguns elementos que vos queria transmitir. No caso de Lisboa, especificamente, temos 91 voos por semana, 13 por dia, que podem ser programados no período entre a meia-noite e as 6 da manhã, nos termos da portaria 303. 60% destes movimentos são realizados neste horário, e tinham sido programados. Os outros resultam de atrasos ou de antecipações por diversos motivos, alguns considerados como legítimos nos termos da portaria e outros não, e que devem levar finalmente à aplicação de contraordenações. Estes últimos representaram mais ou menos 16% dos movimentos no período noturno. É importante destacar que 77% dos movimentos noturnos ocorrem imediatamente após ou antes do horário de encerramento. Portanto, aqui conseguimos ver nesta slide as duas barras da meia-noite à uma e das 5 às 6, onde há uma concentração maior destes voos noturnos. 60% dos movimentos noturnos também foram realizados pela TAP. E no caso das duas principais companhias aéreas com aviões baseados em Lisboa, além da TAP, 90% dos seus voos noturnos resultam de atrasos e de regressos à base. Em termos de destinos, notamos de forma genérica que os principais voos noturnos são os voos transatlânticos de regresso a Lisboa, São Paulo e Rio de Janeiro, e voos de partida de manhã para a conexão com a primeira onda dos maiores hubs europeus, que é o caso de Amsterdão, de Frankfurt, de Paris-Charles de Gaulle. Portanto, estes são os elementos que vos queria transmitir. Vou tentar voltar para a câmara.
Senhor engenheiro, eu pedi-lhe que concluísse, porque já ultrapassamos os 10 minutos.
Sim,
Muito
vou tentar concluir rapidamente. Portanto, o que é que a ANA pode fazer para conseguir finalmente os objetivos de redução do impacto do ruído, porque de facto são elementos importantes para nós, para a ANA em particular. O bem-estar das populações envolventes do aeroporto também, uma temática importante para nós. E a pergunta se coloca: o que é que nós podemos fazer para conseguirmos esta mitigação dos impactos do ruído? Em primeiro lugar, comecei a minha exposição dizendo que a ANA executa um contrato em conformidade com as disposições legais em vigor. E é comum as pessoas atribuírem um papel à ANA que é maior daquilo que lhe é conferido realmente pela lei e pelo contrato de concessão. E é bom relembrar que a responsabilidade legal da ANA na questão do ruído é principalmente de medir impactos, informar o regulador sobre possíveis incumprimentos e propor planos de ação para mitigar os efeitos do ruído dos aviões. A implementação destes planos depende muitas vezes da colaboração com outras entidades, pois o nosso campo de intervenção direto são as infraestruturas no chão, e as quais naturalmente são inócuas em termos de ruído. O ruído é produzido, obviamente, pelos aviões, que nós não operamos, nem são os nossos ativos. Portanto, as ações de mitigação estão principalmente orientadas na alteração do comportamento operacional dos operadores, ou seja, nos incentivos económicos para que haja a evolução de frotas para aviões com melhor desempenho ambiental, por exemplo, na proteção dos receptores. Aqui estou a falar de isolamento acústico das fachadas dos edifícios nas zonas afetadas. E do nosso lado, mais diretamente, nós como infraestrutura aeroportuária, a evolução das infraestruturas aeroportuárias para permitir uma maior capacidade de recuperação dos atrasos. Temos visto que os atrasos acontecem durante o dia e finalmente empurram, de alguma forma, algumas operações durante o período noturno. Portanto, a ideia, e nós estamos a fazer isso, por exemplo, com as obras que estão em curso das saídas rápidas no aeroporto de Lisboa, a ideia é podermos ter uma maior capacidade dos atrasos criados durante o dia para evitar que estes atrasos possam deslizar durante o período noturno. E para os dois primeiros pontos, mas não quero alargar, talvez terei a oportunidade de falar isto na fase de perguntas, a ANA fez propostas para a alteração do comportamento operacional dos operadores e a questão da proteção dos receptores. Uma coisa importante, obviamente, é a transparência. Já sei que foi conversado durante audições parlamentares anteriores. É a nossa vontade também, e nós temos aqui em preparação a criação de um sítio web de informação para as comunidades envolventes dos transmitir e partilhar, de facto, a informação sobre estatísticas de ruído e ações tomadas para a mitigação. Agradeço o tempo que me foi dado e peço desculpa por ter excedido um bocadinho este tempo.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva, pelos seus contributos. Aproveitava para lhe pedir também a apresentação PowerPoint que nos apresentou, que nos pudesse disponibilizar para o nosso grupo de trabalho. O meu muito obrigado. Entretanto, vou passar a palavra à Ground Force, que está representada pelo seu Presidente Executivo, Engenheiro Paulo Neto Leite, e pelo Diretor-Geral de Operações, Dr. Arafat Tayod. Espero ter dito bem, pronunciado bem o nome, e agradecer-lhes também pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde. Agradecemos aqui a oportunidade e damos as boas-vindas a todos. Muito obrigado também por nos deixarem aqui falar um pouco sobre isto. Embora, em boa verdade, em bom rigor, este é um tema que diga muito mais respeito às companhias aéreas e à infraestrutura aeroportuária, nós temos aqui um trabalho de servir os nossos clientes e de estar preparados para isso, para os servir e para atender os aviões e os passageiros assim que seja necessário. Para vos dar um pouco um enquadramento, sem querer aqui repetir muito os dados que o Thierry deu, mas os nossos, reportando-nos ao ano 2019, eu vou utilizar aqui uma medida, é a medida que normalmente mede a atividade do aeroporto, é o movimento. O movimento é uma aterragem e uma descolagem, portanto, os nossos clientes tiveram programados para o ano de 2019 158.446 movimentos, o que dá uma média diária de 434 movimentos por dia. Desses 434 movimentos por dia e média, o que está programado para ocorrer durante o período do night curfew são 13 movimentos por dia. Em boa verdade, ou seja, isto daria desses 158.446 movimentos por ano, na realidade 4.866 movimentos durante o ano ocorreram, estavam programados para ocorrência no período do night curfew. Na realidade, ocorreram 5.968 decorrentes de algum caos ou de alguma complexidade e dos problemas que existiram e que são do conhecimento de todos, de alguma saturação do tráfego aéreo na Europa e no, em particular no mundo em geral. Portanto, passámos de uma média prevista de 13 movimentos diários para 16 movimentos diários. Portanto, esta é um pouco a dimensão das companhias, das 48 companhias que nós servimos no aeroporto de Lisboa, e estou apenas a referir estes valores para o aeroporto Humberto Delgado, foram estes os dados. Temos casos de situações, quer de voos que têm a sua descolagem prevista durante o período night curfew, temos alguns voos que estão programados para isso, nomeadamente os voos para Paris e para Amsterdão, todos os dias estão programados para sair dentro do night curfew, e temos depois alguns voos que estão e que regressam aqui ao aeroporto de Lisboa durante esse período, tal como o Thierry, muito bem, que acabou ali por explanar um pouco as origens dos aviões que aqui chegam. No nosso caso, a ocorrência destes aviões tem um impacto, destes voos, tem um impacto normal, não muito diferente do que tem um impacto de todos os outros aviões. Um avião que mesmo que o avião saia, esteja programado para sair às 6:30 da manhã, às 3:30 da manhã eu vou ter que ter as pessoas aqui no aeroporto, eu tenho pessoas no aeroporto a noite inteira para alguma eventualidade. Portanto, nós como handler, em que o nosso trabalho é efetivamente servir os nossos clientes e tratar dos clientes dos nossos clientes, apenas nos programamos e nos preparamos e, como é óbvio, temos um conjunto de preocupações e tem ao abrigo do que está nos nossos acordos de empresa e na Lei Geral do Trabalho, depois temos que nos programar, temos descanso e de compensações aos nossos trabalhadores por esses movimentos nesses períodos. E pronto, e era um pouco isto que eu aqui tinha aqui para dizer, o nosso modesto contributo, era dar-nos um pouco mais uma imagem da dimensão do que é que estamos a falar. Portanto, em 158.446 movimentos no ano, apenas 4.866 movimentos no aeroporto de Lisboa, portanto, estes números são para, repito, são para o aeroporto Humberto Delgado, é que estão programados para que ocorram durante o período do night curfew.
Muito obrigado pelos vossos contributos e pela maneira sintética como fizeram a vossa intervenção. Passo a palavra à empresa Portway, a qual está representada pela administradora delegada, a engenheira Helena França. Também aproveito para agradecer a vossa presença e passo-lhe então a palavra. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado, senhores deputados, por esta oportunidade também de partilhar convosco o que é a atividade da Portway. Relativamente às questões do que é que representa o impacto da nossa atividade e na nossa atividade dos voos autónomos no aeroporto de Lisboa, eu não vou repetir muito daquilo que já foi dito pelos meus antecessores, vou só dar um bocadinho a realidade da Portway, que tem algumas diferenças face ao que a Ground Force acabou de explicar. Na verdade, no âmbito da Portway, o impacto é ainda mais pequeno relativamente à nossa atividade dos voos que acontecem durante a noite. A atividade da Portway, nós temos cerca de 80 clientes. Desses 80 clientes, durante o ano 2019, apenas 3 tiveram voos planeados para o período noturno, para o período entre a meia-noite e as 6 da manhã. Nós tivemos em 2019 338 movimentos, tal como o engenheiro Pauleta acabou de explicar, são voos, são aterragens ou descolagens a partir do aeroporto de Lisboa, que aconteceram nesse período noturno. Desses 338, um terço eram movimentos que estavam, que já se encontravam planeados, os outros dois terços resultaram de atrasos ou antecipações relativamente à hora programada do voo. Portanto, a dimensão daquilo que é o impacto na nossa atividade é relativamente limitado. Os nossos clientes têm um perfil muito daquilo que nós chamamos point-to-point, portanto, são deslocações entre dois aeroportos que normalmente não têm ligação, o destino final é Lisboa ou a cidade de destino a partir de Lisboa, e é um perfil que é muito, neste caso, não acontece em período noturno. O que é que são os principais... Quais são as principais atividades que acontecem neste período? São essencialmente atrasos, já foi explicado, são atrasos que vão resultando da atividade do dia que culmina no atraso de um voo que vai para além da meia-noite, ou os voos de longo curso, o que é muito frequente é existirem antecipações. Temos vários clientes cujos voos estão programados para as 6:15 da manhã e por vezes pode antecipar uma hora, dependendo das condições do voo que encontram, podem ser no sentido dos voos serem mais curtos do que estava previsto e a aterragem acontece antes da hora que estava planeada. Portanto, são essencialmente estes os motivos. Como conclusão, e os dois comentários que nos sugerem a possível restrição dos voos noturnos, temos dois, essencialmente. Em primeiro lugar, isto é um tema, essencialmente, gestão de slots e a limitação deste período de aterragem tem duas consequências. Uma, obviamente, limitar a capacidade do aeroporto. Essa limitação da capacidade do aeroporto potencialmente diminui a atividade, por um lado, e por outro, pode diminuir a atratividade do aeroporto enquanto destino para as companhias aéreas. O que se pode dizer como impacto potencial numa empresa que serve companhias aéreas será a diminuição também da sua atividade comercial, consequente diminuição de receitas, de atividade e de postos de trabalho, obviamente também terá como consequência uma limitação nesse sentido. O segundo comentário que nos sugere é que realmente, tendo em conta os números que foram apresentados de termos cerca de 50% dos voos que são voos noturnos não planeados, é uma dimensão que tem que ser sempre tida em consideração, pois nós nunca vamos conseguir evitar essa quantidade de voos que resulta de uma disrupção que é infelizmente natural nesta atividade. Portanto, vamos ter sempre voos que vão acontecer no período entre a meia-noite e as 6 da manhã, sendo que também, no que diz respeito à atividade do handler, e conforme a Ground Force já explicou, nós temos sempre alguns trabalhadores durante a noite para garantir que são assistidos esses voos que acontecem por antecipação ou por atraso no período noturno. Portanto, eram estas as duas questões que eu gostaria de salientar como comentário geral, mas fico à disposição qualquer questão que possam ter. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Helena França, pelos seus contributos. Vamos passar aqui à ronda das intervenções. Relembro-vos, Srs. Deputados, que a ronda é de 3 minutos cada grupo parlamentar. Vamos começar pelo grupo parlamentar do PS, com a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Uma saudação desde logo aos representantes da ANA, da Ground Force e da Portway, e dizer que os contributos foram interessantes, sendo que, no entanto, todos eles reconhecem alguma dificuldade, reconhecem o problema em si, atribuem desde logo àquilo que são
incumprimentos dos horários previstos e dar conta também que, e principalmente na exposição do engenheiro Thierry Ligonier, percebemos que a situação não é de fácil transposição, não é de fácil ultrapassagem, e que a engenheira Helena França veio agora confirmar quando diz que resolver isto é limitar a capacidade, diminuir a atividade, consequentemente com resultados económicos negativos, diria eu. Mas eu pergunto, a questão que quero colocar é muito concretamente esta e serve aos três. Reconhecemos todos que há um problema no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas que residem em Lisboa e na sua periferia e que são afetadas diariamente pelo grande número de voos e, particularmente, voos noturnos, sendo que os voos diurnos também causam problemas, mas, no caso concreto, as perturbações do sono. Verifica-se que esse número de voos ultrapassa largamente aquilo que está previsto na legislação. Nesse sentido, apesar de uma ou outra vez a entidade reguladora ter uma ação de, punitiva sobre os incumprimentos, a verdade é que isso resulta quase em nada e não evita que eles aconteçam. E, portanto, a minha pergunta é esta. Que medidas entendem preconizar para além do esforço no sentido de cumprir horários, porque percebemos que se cumprissem horários, se calhar não estávamos com esta discussão hoje aqui, porque seriam cumpridos os limites estabelecidos ou então nem sequer seriam atingidos para os voos noturnos, quando se refere, por exemplo, à possibilidade de, e o engenheiro Thierry referiu isso, de virmos a reforçar aquilo que são, em termos acústicos, aquilo que são os edifícios abrangidos, percebemos que estamos a falar de uma coisa ciclópica e quase impossível de atingir. Nesse sentido, e embora este momento não seja o momento ideal para fazer esta discussão, porque nesta altura não há voos noturnos, mas também não há voos diurnos, eu pergunto como é que têm equacionado isto junto dos vossos clientes, já que trabalham para a entidade que efetivamente tem este contrato. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por ter cumprido exatamente o tempo que lhe foi proposto. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Dr. Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bom, antes de mais começar aqui por agradecer aos representantes da ANA, da Ground Force e Portway e diretamente às questões. É evidente que esta legislação que nós estamos aqui a discutir, ela, se fosse diretamente aplicável, impediria a atividade económica proveniente de todas as pessoas que nos chegam através destes voos aéreos e teria um impacto significativo no nosso país, isto dentro de um quadro de funcionamento de normalidade que todos nós pretendemos que regresse em breve. Ora, isto significa o quê? Significa que nós estamos aqui a tentar medir aquilo que é a conciliação entre a questão ambiental e a questão económica. Nós temos dados muito concretos da questão ambiental. Eu diria que até bastante detalhados. É fundamental perceber, e vejo que isso foi uma preocupação dentro daqui dos diferentes empresas, naturalmente que a TAP poderia trazer aqui esse acréscimo maior, mas é fundamental perceber o alcance económico, sendo certo que todas as entidades envolvidas têm preocupações ambientais. E o alcance aqui económico é importante porquê? Porque há um papel legislativo e há um quadro de atuação do papel legislativo. O quadro de atuação é o quadro em que nós verificamos, e aqui eu começo a entrar nas questões, se o aeroporto Humberto Delgado, na sua localização, é um aeroporto que, devido à sua localização, se consegue ter maior atratividade, se consegue ter maior competitividade, pela localização que tem. E esta é uma pergunta que faço à Ana. Se também, aumentando o volume de aviões que neste momento poderá vir a ser uma realidade num quadro de normalidade, se aumentando o número de aviões e estando prevista uma ampliação do aeroporto da ANA, como de resto está prevista, se a ANA pretende fazer um estudo de impacto ambiental com essa mesma apreensão, uma vez que isso foi uma das matérias que foi aqui discutidas e foi trazida, creio eu, até pela Associação Zero. E se esse estudo de impacto ambiental, caso venha a pretender fazê-lo ou não, se puder responder a essa questão, se esse estudo de impacto ambiental terá em conta o número de voos que atualmente a legislação permite dentro das exceções que ocorrem. Repito, dentro das exceções que atualmente estão permitidas. E, por último lugar, a ANA trouxe-nos aqui alguns dados económicos sobre aquilo que é competitividade e o fator económico que é gerado pelas pessoas que chegam e aterram em Portugal por via aérea, sendo certo que a Ground Force e Portway também explicaram que isto está diretamente relacionado com a atividade económica, e, portanto, a minha questão é se é possível nós percebermos que, para terminar, Sr. Coordenador, percebermos que se existisse uma limitação dentro daquilo que está no regulamento europeu, que impede voos da meia-noite até às 6 da manhã, se essa limitação viesse a ser implementada, se nos poderiam explicar aquilo que poderia ser o impacto económico no que diz respeito às suas atividades. Ou então, enfim, estão estruturados para que possa existir um quadro legislativo que impeça os voos nessa janela horária. Ou então, existe um impacto económico negativo que, porventura, poderia ter enfim, consequências no que diz respeito àquilo que é a atividade das empresas. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Coordenador, antes de mais queria agradecer os contributos e, acima de tudo, a informação quantitativa que o engenheiro Thierry Lenry, o engenheiro Paulo Neto Leite e a engenheira Helena França nos trouxeram. Como é público, o Bloco de Esquerda defende um modelo de gestão aeroportuária diferente daquele que nós temos neste momento, mas o grupo de trabalho tem um objeto confinado e é sobre esse objeto que quer fazer perguntas. O Bloco de Esquerda e também um outro partido apresentaram propostas para impedir voos, salvo voos casos de emergência e outras razões, entre a meia-noite e as 6 da manhã. É esse o objetivo. E o que nos deram aqui conta é que há bastantes voos ainda entre a meia-noite e as 6 que ou estão planeados ou que é em cumprimento de horários. O que eu queria perceber também é se estes incumprimentos de horários, se não era possível reorganizar o sistema, ou mesmo ter uma maior previsão do que irá acontecer, para reduzir os voos noturnos por incumprimento de horário. Em relação aos restantes, obviamente a proposta do Bloco de Esquerda é também que eles deixem de existir. E aquilo que nós queríamos perguntar é se nos podiam também dizer o que é que consideram útil para melhorar a caracterização da lei, nomeadamente no caso concreto, nos casos atendíveis para que haja voos entre a meia-noite e as 6. Se o Parlamento decidir proibir esses voos, quais é que são os casos que se justificam que haja exceção? Certamente voos de emergência, mas quais os outros? Se também tem algumas propostas que permitam-nos ajudar a melhorar a qualidade de vida das populações que vivem na zona circundante do aeroporto, de forma a terem menos ruído nas suas casas, obviamente reduzindo ou readaptando a atividade portuária durante a noite, acima de tudo. Nós estamos num momento singular, porque estamos num momento de relativa, já tivemos num momento de total paragem, estamos num momento de relativa paragem dos aeroportos, o que significa também que poderá ser mais fácil, porventura, reorganizar os esquemas de voos para conseguirmos impedir os voos durante a noite. E também queria fazer esta pergunta, se acham que neste momento é possível reorganizar os horários de forma a impedir os voos durante a noite. E, por último, a questão do que nos preocupa, do eventual alargamento do aeroporto, e perguntar, primeiro, se será feito um estudo de impacto ambiental e, em segundo, se é expectável que esse alargamento tenha um agravamento das condições de vida das populações circundantes, nomeadamente a nível do ruído. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para a última ronda, a ronda das respostas ou intervenção final de cada entidade, a qual relembro que tem entre 3 a 5 minutos para as respostas. Passo então a palavra à ANA Aeroportos, através do Presidente da Comissão Executiva, o Engenheiro Thierry Legionier. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder. Espero que tenha apanhado todas as perguntas. Portanto, a primeira pergunta foi relativamente às medidas para serem cumpridos os horários. Como é que nós pretendemos atuar para que neste sentido? É importante dizer que a ANA não tem possibilidade de autorizar ou impedir um movimento de uma... Nunca temos o contacto direto com os aviões. Quem tem esta possibilidade são os controladores aéreos. Para serem cumpridos os horários, nós temos um conjunto de propostas que são mais relacionadas com o facto de incentivarmos os bons comportamentos por parte dos operadores aéreos. Bons comportamentos, de facto, é a utilização de uma frota com um melhor desempenho ambiental, uma pegada sonora inferior, e de facto, o cumprimento dos slots, das peças horárias que lhes foram entregues. Para ajudar ao cumprimento das faixas horárias, que tem a ver muitas vezes com questões de atrasos, nós fazemos o nosso próprio trabalho em termos de infraestruturas e estão neste momento a serem realizadas obras no aeroporto de Lisboa. Elas vão acabar durante o verão, que são as obras das saídas rápidas. As saídas rápidas têm uma vantagem que permitem finalmente uma utilização mais eficiente da pista e uma capacidade de reduzir atrasos, de recuperar atrasos maior. Portanto, estes atrasos não se acumulam durante o dia e os voos não deslizam finalmente, as operações não deslizam no período noturno e alivia finalmente a questão do incumprimento por causa de atrasos para o período noturno. Portanto, isto é a primeira coisa. As outras vertentes digamos, das nossas propostas que foram incluídas no plano de ação de ruído que estão neste momento em discussão com a Agência Portuguesa do Ambiente é de facto a isolação fónica dos receptores. É de facto uma tarefa importante e é preciso, para que ela seja realizada, definirmos o processo e definirmos uma metodologia de financiamento. O que nós temos proposto, e acho que a ideia desta proposta é podermos juntar as entidades todas à volta de um conselho consultivo do ruído para definir quais são as prioridades, quais são as medidas e qual é o financiamento. E o financiamento passaria através da criação de um fundo de mitigação alimentado por uma contribuição por movimento das companhias aéreas. Isto vai ao encontro de um princípio, que é um princípio europeu de poluidor-pagador, e as modulações que seriam possíveis realizar com esta taxa em função do desempenho dos aviões permitiriam incentivar o comportamento dos operadores no sentido de utilizarem frotas mais modernas e com melhor empenho em termos ambientais. Portanto, acho que isto são os principais eixos de actuação. O plano de ação de ruído, obviamente, consta de muitas propostas. A maior parte delas conta com o envolvimento dos nossos stakeholders, mas os principais eixos, provavelmente os mais eficazes em termos de ruído efetivo para as populações, seriam estes. Falou-se da questão, portanto, da atratividade do aeroporto de Lisboa. Obviamente que a sua localização é absolutamente um fator de atratividade absolutamente claro para as companhias aéreas. Já tinha tido a oportunidade de dizer numa audição parlamentar há algum tempo, que era sobre o aeroporto do Montijo, que uma das vantagens é a proximidade, porque de facto é um custo para os passageiros quando eles chegam num aeroporto que é muito afastado, é um custo adicional para as pessoas chegarem ao centro das cidades, que é muitas vezes o seu destino final. E esta vantagem, isto tem um custo, a distância representa um custo, e isto é uma vantagem muito forte para as companhias aéreas, porque costumamos dizer que aqui o aeroporto de Lisboa está a 1,50€ do centro da cidade, se medimos a distância em termos económicos para os passageiros. Portanto, a atratividade, sim, em função da localização, isto é inegável. Falou-se também aqui da questão do plano de ampliação do aeroporto de Lisboa. O que nós temos em curso neste momento é a fase 1 do aeroporto, das obras do aeroporto de Lisboa. E quero deixar claro que isto não tem a ver com capacidade, tem a ver com eficiência operacional. E a eficiência operacional tem como objetivo permitir aos aviões menos tempo de rodagem na pista e nas infraestruturas aeroportuárias do lado do ar, portanto um consumo de combustível e uma emissão de CO2 reduzida. Isto é eficiência operacional, é evitar atrasos também, evitar atrasos evita impactos ambientais. E melhor qualidade de serviço também para os passageiros através de algumas obras nos terminais. Portanto, não tem nada a ver com as questões de capacidade, não estamos em aumento da capacidade. Estamos a trabalhar para que no dia em que o tráfego que tínhamos em 2019 voltar, o tráfego não seja recebido nas mesmas condições. Que seja recebido com menos impacto em termos de ruído dos aviões e que seja recebido com melhor qualidade de serviço. Nas fases subsequentes, fase 2 e seguintes que estavam previstas no aeroporto Humberto Delgado, obviamente vamos ter que equacionar um bocadinho estas fases em termos de calendarização. E em termos de natureza de intervenções, porque de facto o nosso âmbito das estratégias das companhias aéreas, o tamanho das suas operações no aeroporto Humberto Delgado vai mudar nos próximos anos. Temos que pensar naquilo que vai ser o futuro mais
agradecia que concluísse. Muito obrigado.
E em função disso desenhar um plano de intervenção desta natureza e em coerência com estas projeções. Naturalmente, quando vamos entrar nestas fases, iremos cumprir totalmente com aquilo que está previsto na lei em termos de licenciamento ambiental. E, naturalmente, os voos que iremos considerar serão aqueles que estão fixados na lei. E claramente os 91 movimentos semanais, na situação atual, o que dá 4.700 movimentos mais ou menos anuais, acreditando que as ferramentas para incentivar os comportamentos das companhias aéreas serão implementadas naquela altura com eficácia.
Agradeço que conclua, Sr. Engenheiro, porque daqui a pouco estamos a duplicar o tempo.
Acho que basicamente falta só a parte do impacto económico. Portanto, se vierem a ser implementadas limitações adicionais em termos de voos noturnos, eu queria só chamar a atenção, talvez através de dois exemplos bastante rápidos, sobre o que é que podia ser o impacto nas companhias aéreas. O primeiro caso, por exemplo, é um voo de São Paulo, que sai de São Paulo num slot que lhe foi atribuído pelo coordenador de slots brasileiro, e porque tem apanho de vento de cauda, chega às 5h40 em Lisboa, em vez das 6h05. Sem autorização, este avião teria de voar em círculos até 6h05, queimando combustível e produzindo CO2. Um outro exemplo é o do avião baseado
Senhor
em Lisboa.
Senhor Engenheiro, eu agradecia que concluísse.
Atrasado e não tem autorização para aterrar em Lisboa antes da meia-noite. Este avião não estará em Lisboa no dia seguinte para arrancar com as suas rotações, criando dificuldades, obviamente, para todos os passageiros que deviam utilizar o avião durante o resto do dia. Além destes dois exemplos, que são muito ilustrativos, temos que relembrar que Portugal tem uma posição geográfica que faz que chegar no horário de abertura das empresas nas diferentes capitais europeias é necessário, para isso, é necessário sair muito cedo de Lisboa. Isto é muito importante para o tráfego de negócio. Resumidamente, a aplicação de limitações adicionais da flexibilidade operacional nos horários...
Senhor engenheiro, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
É porque, peço desculpa, mas já duplicou o seu tempo, já vai em 10 minutos e eu agradecia que concluísse.
Okay,
muito obrigado pela atenção.
Então, obviamente, não se estará sem impacto forte na operação das companhias aéreas, que é particularmente sensível no período em que hoje estamos. Portanto, o nosso entendimento é que no momento em que a concorrência entre os aeroportos vai se tornar mais intensa pela redução da atividade das companhias aéreas, o perigo é que para a retoma da atividade em Portugal, da implementação destas medidas adicionais é importante, não é? Mas o bem-estar das populações também, e o que nós estamos a dizer é que há um caminho, provavelmente no meio, a fazer, que é de facto baseado nas propostas que nós fazemos no plano de ação de ruído que entregamos à APA.
Muito obrigado. Vou passar a palavra à Ground Force, vou dar a palavra ao Sr. Presidente Executivo, Sr. Engenheiro Paulo Neto Leite, e ao Dr. Arafat Tayob. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Embora nenhumas perguntas nos sejam dirigidas particular e diretamente a nós, gostávamos aqui de fazer apenas, e de cumprir escrupulosamente o tempo, dois reparos. Em primeiro, não se pode dizer que todos os movimentos que caem dentro do night curfew são atrasos ou são por culpa das companhias. 3,1%, ou seja, os movimentos totais do aeroporto de Lisboa, 3,1% desses mesmos já estão previstos que ocorram dentro do night curfew. E há apenas um desvio para 3,8%, estamos a falar ali 0,7% dos movimentos totais que ocorrem no aeroporto de Lisboa, realmente caem dentro do night curfew por alguma questão, atraso, seja o que for. Em segundo lugar, queria também dizer que é uma questão da indústria e a prática da indústria que é considerado um voo no horário, um voo que decole ou que aterre até 15 minutos depois do horário que está previsto. Existem muitos voos, mesmo fora do night curfew, existem voos previstos a aterrar no aeroporto de Humberto Delgado às 23h55, ou seja, o que quer dizer que o avião aterrar até à meia-noite e 10 é considerado na indústria, e não é uma questão particularidade portuguesa, é uma questão global, o avião está dentro do seu horário, está a cumprir escrupulosamente o seu horário. Depois, reforçar aqui um pouco o que o Thierry disse, e é importante, algumas das programações, existe uma entidade que é a entidade que faz a coordenação nacional de slots, não é nenhum das entidades que aqui está, portanto, nós todos temos, participamos, mas alguns desses slots são definidos assim, dadas as diferenças horárias que existem, reforçando apenas que o Thierry mencionou, mas não nos devemos esquecer que um avião para chegar a Frankfurt já está uma hora à nossa frente, Madrid já está uma hora à nossa frente, para Madrid não há grande preocupação porque estamos a falar de uma hora de voo, para Amsterdão estamos a falar de 3 horas e meia de voo, para Paris estamos a falar de 2 horas e meia de voo, portanto, se o avião sair só às 6, já só chega lá às 10, 11, portanto a pessoa já perdeu manhã. E esse é que é o enquadramento. Portanto, estes três pormenores são muito importantes. Relativamente aos impactos que isso possa ter e à comodidade, eu apenas poderia acrescentar aquilo que são common sense, e acho que não é para isso aqui que me pediram. Do ponto de vista técnico, estas são as questões que nós gostávamos de que aqui deixar, portanto, é lembrarmos, nós somos até contratualmente, e em termos de indústria, somos obrigados a respeitar esses 15 minutos e, se o avião está previsto aterrar às 23h55 até à meia-noite e 10, ele está no horário em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço-lhe também por ter cumprido o tempo que lhe foi estipulado. Passo a palavra à Portway. A palavra à administradora delegada, a engenheira Helena França. Faça favor.
Muito bem, muito obrigada. Eu só acrescentaria aqui um ponto que falou-se de o que é que se poderia, que ações poderiam desenvolver para melhorar, no fundo, o planeamento e a articulação entre horários previstos e horários efetivos. Por forma a não ter tantos voos dentro do horário noturno que não se encontravam planeados. Eu só faria aqui dois pontos. Um, relativamente àquilo que são os incentivos das companhias aéreas, elas têm um objetivo muito claro, é ter os aviões parados o mínimo de tempo possível. Se tomarem como exemplo, a EasyJet é uma companhia que tem por objetivo ter os aviões no chão apenas 30 minutos, portanto, ter uma rotação muito rápida para otimizar a utilização dos aviões. Portanto, a intenção de cumprir horários é muito clara relativamente às companhias aéreas. É um objetivo que não é questionável. Portanto, não temos muito como mudar aqui a mentalidade, porque ela já de facto existe. O que nós, de facto, podemos discutir é que incentivos é que podem ser criados ao nível de penalidades, taxas, etc., que façam com que sejam introduzidas algumas folgas no planeamento, por forma a conseguir isso. Com certeza que é possível e é uma avaliação que pode ser feita, seja do ponto de vista de introduzir alguma penalização como está previsto, ou mesmo uma diferenciação de custos ou taxas de acordo com os horários em que os voos acontecem. Isso fica uma sugestão nesse sentido. Agora, também gostava de salientar que o planeamento na aviação é um exercício complexíssimo. Paulette referia, por exemplo, que um horário que é atribuído pelo coordenador de slots brasileiro, que depois tem que coincidir com aquilo que é disponibilidade vista pelo coordenador de slots em Lisboa. E tudo isto tem que encadear com todos os voos que esse avião é suposto fazer ao longo do dia, com imensas limitações no processo, como sejam a duração do número de horas que cada tripulação pode fazer, por forma a não ultrapassar o número de horas regulamentar. Portanto, é um exercício muito, muito complexo, este exercício de planeamento. Por isso, ou introduzimos mais restrições, como sejam, não queremos que os voos aconteçam à meia da noite, estamos a fazer uma cadeia montante de disrupção que vai exponenciar a diminuição de capacidade. Portanto, isto tem que ser tido em conta porque, de facto, o exercício é um exercício que não se resume a ver a realidade de Lisboa. É preciso ver todas as ligações que aquele voo tem antes e, às vezes, por vários dias encadeados. Portanto, o exercício é de facto bastante complexo. Há um tema técnico que pode melhorar, e isso foi aflorado pelo GTRI, que é o tema do tipo de aeronaves. Portanto, também é um exercício que pode ser feito no sentido de incentivar a utilização das aeronaves mais ecológicas, mais ambientalmente simpáticas do ponto de vista de ruído. Isso está a ser feito em muitos aeroportos, está a ser feito em muitas cidades e é um ponto que também pode ser pensado. Portanto, eram os meus pontos para reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigado, engenheira Helena França. Damos assim por terminado esta audição. Quero-vos agradecer a todos vós, uma vez mais, pela vossa disponibilidade, contributos e pelas respostas assertivas que nos deram nesta audição. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Bem. Entretanto, para a próxima semana, ou seja, na próxima sexta-feira, teremos novas audições. Já estão confirmados o Sindicato dos Trabalhadores de Aviação e Aeroportos, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil. Ainda estamos à espera da confirmação dos trabalhadores da TAP, da Ground Force, da ANA e da Portway. Entretanto, pois ser-vos-á enviado a informação por e-mail de quais foram as comissões e sindicatos que realmente confirmaram a sua presença para cá estarem na próxima sexta-feira. Muito obrigado pela vossa presença. Bom fim de semana. Obrigado.